MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O carnaval está chegando e muitos pais amantes da folia gostam de levar os seus filhos para a festa. Mas será que isso é permitido? Existe alguma restrição à presença de crianças e adolescentes nos festejos de Momo? E no cinema ou nos espetáculos teatrais, crianças e adolescentes podem entrar livremente, mesmo em apresentações que não sejam próprias para a sua faixa etária, quando elas estiverem com seus pais? É sobre isso que nós vamos falar nesta edição do MP no Rádio. Quem conversa conosco a respeito desses assuntos é a promotora de justiça Clara de Campos Martins Rodrigues, do Ministério Público do Paraná. Doutora Clara, o que é que diz a legislação atual sobre a participação de crianças e de adolescentes nos eventos do carnaval? Como, por exemplo, bailes, desfiles, blocos de rua. O que é que as crianças podem e o que é que elas não podem fazer?
Oi, Tomás, tudo bem? Cumprimentar o pessoal de casa, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, agradecer o convite, é uma honra, parabenizar também a iniciativa da rádio. E em relação ao carnaval em si, a legislação ela não traz especificamente pontos sobre esse evento, ela traz sobre espetáculos públicos em geral. E o que, que a legislação atual diz? Ela traz todo um sistema para proteger a criança e o adolescente. Dentro desse sistema, ela veda situações, qualquer situação que vá causar qualquer tipo de dano, seja físico, psíquico, emocional, às crianças e adolescentes. E ela traz restrições, mas não traz restrições específicas ao carnaval, sim, nem pontos específicos ao carnaval. Os espetáculos públicos, o carnaval nada mais é do que um espetáculo público, tem que ser regulamentado por meio de uma portaria da autoridade judicial, né, da autoridade judiciária, no caso juiz, ou seja, aqui em Curitiba, por exemplo, a vara que cuida das crianças e adolescentes vai elaborar uma portaria regulamentando o espetáculo público, nas comarcas do interior a mesma coisa. E em relação ao carnaval vai ser feito da mesma forma. E toda situação que for causar qualquer tipo de dano não vai ser permitida. E a participação de uma criança específica, a criança que quer participar de um desfile ou de um bloco, quer desfilar, o organizador do evento, com a anuência dos pais, tem que pedir uma autorização também judicial por meio de alvará, observando essa portaria, observando todas as normas para que ela possa participar desse evento.
Ah, muito interessante. Então, quem promove, sei lá, vai no desfile de carnaval, a criança vai desfilar, os responsáveis, como a concordância do pai, tem que ter uma autorização específica do juiz para a participação daquela criança.
Participação, exatamente.
Certo. E desfile de escola de samba? Por exemplo, nos carros alegóricos, fantasia, existe alguma restrição? Ela pode ir num carro alegórico, pode desfilar na avenida, pode usar qualquer fantasia? Como é que fica isso?
Certo, Tomás. Então, as restrições elas não são vedadas expressamente. Tal carro alegórico pode, tal não pode. Na verdade, o que é feito é uma análise caso a caso. Então, a partir do momento que faz aquele pedido, o juiz vai analisar se aquele caso específico tem alguma violação do direito daquela criança. Fantasia, bem interessante. A fantasia ela não pode ser vexatória, ela não pode ter um apelo sexual, porque a criança ela não consegue se proteger sozinha. Então, os pais, o judiciário, o Ministério Público, a comunidade toda tem que zelar por aquele direito, já que ela sozinha não vai proteger. Em relação ao carnaval, especificamente, a gente tem bastante preocupação, principalmente com essa questão do apelo sexual, das fantasias, que podem trazer alguma consequência, até mesmo vexatórias e, enfim, então é observado no caso concreto, vai ter esse pedido e aí vai verificar se há alguma violação daquele direito. E lembrando sempre que os primeiros, os mais interessados e os primeiros a fiscalizarem isso devem ser os pais que estão ali acompanhando e que têm que ser os primeiros a observarem, né, se aquela situação que eles estão colocando na criança, acompanhando a criança, se aquilo vai causar qualquer tipo de dano para ela. E ainda que os organizadores do evento façam esse pedido, tem que ter a anuência dos pais e tem que ter a presença dos pais no evento. A criança tem que estar lá, autorizada pelo juiz, com os pais presentes e com toda a documentação.
Perfeito. Existe algum limite de horário para eventos em que crianças e adolescentes podem frequentar ou não?
Quanto ao horário, é essa mesma questão. A lei não estabelece de tal hora, inclusive ela até veda que o juiz faça por meio de portaria vedações genéricas, vedações gerais, né? Eles evitam esse tipo de coisa. O que tem que ser observado principalmente é pelos pais, que essa questão de horário. Às vezes um ambiente público está adequado para o meu filho estar ali naquele horário? O ambiente é propício para que ele esteja ali presente? Então tem que partir principalmente dos pais essa questão de observar o horário e o tipo de ambiente que eles estão com as crianças durante o carnaval.
Certo. Então, por exemplo, um desfile de escola de samba que entre pela madrugada, em princípio, pelo horário, não há nenhuma restrição.
Não, a não ser que exista na portaria ou no alvará judicial daqui específico que esteja proibindo, mas uma vedação genérica não existe.
Certo. Ou seja, a legislação não proíbe. Pode ser que lá na determinada comarca, naquela cidade, o juiz tenha baixado uma portaria proibindo, aí sim.
Exatamente.
Ok. E tem alguma diferença? A doutora falou que os pais têm que acompanhar a criança ou adolescente. Então, desacompanhada, ela não pode ir em determinados lugares.
Exatamente. Tem que, as crianças, principalmente. Os adolescentes já têm uma outra questão, mas sim. As crianças, para participarem desses eventos, desfile, até esses concursos de beleza que envolvem a criança, os pais têm que estar presentes.
E pode ser algum outro adulto responsável para quem os pais passem essa responsabilidade ou não?
Sim, sim. Eu digo pais aqui, mas na verdade inicialmente são os responsáveis legais, porque tem algumas crianças que têm a guarda legal com os avós, sim, ou com um terceiro. E ainda assim há a possibilidade dos pais autorizarem também que um tio ou alguém se responsabilize por aquela criança.
E essa autorização precisa ser formalizada?
Formalizada.
Ah, ok. Doutora Clara, o carnaval é uma festa que acontece num período específico, mas durante o ano todo tem muitas outras atividades que têm restrições à participação de crianças e adolescentes. Por exemplo, no teatro, no cinema. Nesses casos tem sempre ali a indicação da faixa etária recomendada para essa frequência. Se a criança ou adolescente estiver acompanhada dos pais, pode entrar num espetáculo que seja para alguém acima da sua idade? Sei lá, um filme para 16 anos em diante, faixa recomendada 16 anos. A criança tem 14, vai com o pai e a mãe. Pode entrar ou não pode?
Então, Tomás, aqui a gente tem que separar algumas faixas etárias, para que a população entenda bem direitinho. Até os 10 anos, eles não podem, ainda que acompanhado dos pais. Então, vamos supor, a criança tem 8 anos e o filme é para 16, para 14, ainda que esteja acompanhado dos pais, não vai poder entrar. Dos 10 aos 16, eles podem entrar em filmes ou qualquer teatro que não seja com a faixa etária dele. Vamos supor, uma criança de 11 anos pode ir num filme de 14, desde que acompanhado dos pais ou responsáveis legais. Dos 10 aos 16 funciona assim. Sendo que dos 10 aos 16, eles não podem ir em nenhum tipo de filme ou teatro que seja para maiores de 18 anos. Sim. Aí não pode, ainda que acompanhado dos pais.
Sim.
Agora, aquele adolescente que completou 16 anos, desde que na presença dos pais ou autorizado por eles, numa autorização formal, daí eles podem acessar filmes ou espetáculos, teatro, ainda que seja para maior de 18 anos. Mas desde que acompanhado dos pais ou com autorização. Então tem que separar pelas faixas etárias ali, vai depender da idade da criança ou do adolescente.
Que interessante. Eu não sabia disso, garanto que muita gente também não tinha essas informações. Então, dos 10 até os 10, só na faixa recomendada. Dos 10 aos 16, pode ir acompanhada dos pais. Agora, acima de 16 aos 18, o adolescente pode ir com os pais ou sozinho, autorizado pelos pais, até filme de 18 para cima. E com essa também restrição, de 10 aos 16 não pode ir para filme maior de 18 anos ou espetáculo teatral. É uma proteção bem escalonada aí.
Exatamente.
Conforme o amadurecimento da criança, é bem interessante.
Exatamente.
E quanto aos locais, por exemplo, uma criança, uma adolescente pode frequentar livremente um bar ou tem alguma restrição?
Então, Tomás, a princípio não tem restrição, desde que acompanhado dos pais. O que há restrição é para venda de bebida alcoólica. Então,
sim,
o proprietário do estabelecimento comercial tem que fiscalizar e observar se há venda de bebidas alcoólicas para aquelas crianças e adolescentes que estão ali. Então, a princípio, não há uma vedação a que ele frequente ali. Por exemplo, um pai que leva 2, 3 filhos num restaurante que venda bebida alcoólica ou algum bar. Pode. O que não pode haver é a venda e o consumo de bebida alcoólica, certo? Mas há alguns lugares específicos que a própria lei já proíbe a entrada. Por exemplo, local que há exploração de jogo de azar, sim, bilhar. Aí, nesses casos, a própria lei proíbe a entrada do adolescente, da criança, ainda que acompanhado dos pais. E ainda faz a observação que os proprietários, os responsáveis daqueles locais, coloquem no local, né, fixem visivelmente essa proibição e controlem a entrada, sob pena deles serem responsabilizados.
A senhora poderia dar um exemplo concreto desses locais?
Por exemplo, até mesmo um bar, mas que haja maquininha de jogos de azar, ou então aqueles bares de sinuca, daí isso não pode haver a presença de crianças.
Interessante. Só de 18 para cima.
Só de 18 para cima.
Nem adolescente. Nem adolescente. Agora, o adolescente, sei lá, 16, 17 anos, pode ir para a balada livremente desde que não consuma álcool.
Exatamente. E desde que haja também observância da portaria, regulamentando, que regulamenta aquela atividade naquela cidade e tudo mais.
Certo. No caso de descumprimento às normas que regulam essa participação de crianças e adolescentes nesses eventos ou frequência em alguns lugares, como, por exemplo, esse que tem jogos de azar, quais são as consequências?
Bom, Tomás, para aquele responsável daquele estabelecimento, proprietário, responsável do estabelecimento, ele pode ser responsabilizado administrativamente, pode pagar multa ou pode até ter mesmo o estabelecimento dele interditado. E ele pode ser responsabilizado, inclusive, por crime. Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que é crime fornecer, ainda que gratuitamente, bebida adolescente, criança e adolescente, ou qualquer outra substância que cause dependência, sim, física ou psíquica, enfim. Então, ele pode ser responsabilizado, inclusive, criminalmente por isso.
Isso inclui cigarro também?
Isso, os adolescentes não podem consumir cigarro. Pode ser responsabilizado administrativamente também.
Ah, interessante. Então, é o dono do estabelecimento que vai ter uma sanção.
Exatamente.
E como é que o Ministério Público acompanha essas situações?
Bom, a função do Ministério Público é não só fiscalizar, mas também prevenir que ocorra qualquer violação aos direitos das crianças e adolescentes. E nesse âmbito a gente tem toda uma articulação com a rede de proteção, o conselho tutelar daquela comarca, com os órgãos públicos, com os organizadores dos eventos, pedindo recomendações, que eles atuem em conformidade com a lei, com as portarias e com todo o sistema de direito, de proteção dos direitos das crianças e adolescentes. E também o Ministério Público atua na repressão, né? Aconteceu uma violação, a gente instaura um procedimento, apura a responsabilidade, busca essa efetivação da responsabilidade. E atua bastante em conjunto, seja com os órgãos de fiscalização, seja com a delegacia de proteção. Então, tem toda uma atuação em conjunto também para essa proteção ocorrer da forma mais abrangente e efetiva possível.
Perfeito. E quando uma pessoa, por exemplo, presencia alguma violação, por exemplo, viu que um estabelecimento está vendendo bebida ou cigarro para um adolescente, ali uma pessoa com 15 ou 16 anos, tem uma criança e compra bebida, o que a pessoa deve fazer? A quem ela deve noticiar esse fato?
Certo, mas é muito importante que a população nos ajude a fiscalizar a garantia desses direitos. Existe uma série de lugares que elas podem recorrer, tem lugares que têm delegacias específicas de criança, a Curitiba tem delegacia específica de proteção, tem várias comarcas que não tem, mas pode procurar a Polícia Civil, a Polícia Militar, os conselhos tutelares, o próprio Ministério Público, ou Disque 100, então pode fazer denúncias, inclusive que sejam anônimas. Então tem toda uma rede que pode receber esse tipo de denúncia que esteja violando os direitos dos infantes.
Perfeito, é importante porque a sociedade toda tem que proteger a criança e o adolescente. Doutora, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.